Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café com Lucas Juan.
Fala, comunidade cafeteira, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2000. E 23, que semana boa para quem tem algum nível de toque, né? Segunda é dia 2, terça dia 3, quarta dia 4 e assim por diante. Tá no ar a edição 460 do Primeiro Café.
Disse a ministra Aniele e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis. E a Polícia Federal assim atuará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio.
Esse é o ministro da Justiça, Flávio Dino, prometendo à colega ministra Aniele Franco responder a pergunta que a gente está fazendo há 1756 dias. Quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? Ontem, os novos ministros e ministras tomaram posse no governo Lula, anunciaram as primeiras medidas e um deles já cometeu a primeira gafe. Ministro da Defesa, aquele o José Múcio, que o Bolsonaro disse que era apaixonado. Pois então, chamou os atos golpistas de democráticos e ainda contou assim de boa que não conhecia os comandantes das Forças Armadas que ele escolheu e disse que escolheu na internet. Deu um Google, é isso mesmo. Em Santos, o presidente Lula é aguardado agora pela manhã no velório do rei do futebol. Desde ontem, mais de 150 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro para prestar as últimas homenagens ao Pelé. São alguns dos assuntos da edição de hoje do Primeiro Café que está começando agora. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no site primeiro.café, nos apoiar para a gente seguir no ar no apoia.se/primeirocafé. Para nos ouvir ao vivo, caso você esteja nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, é só baixar no seu celular o app Spreaker, que aloga uma estrela favoritar o nosso programa, e às 8 horas da manhã a gente transmite por ali. Ou então no nosso site primeiro.café/no ar, a transmissão tá lá também. Se vem aqui nos ouvir ao vivo, ganha um bom dia aqui junto com toda a nossa comunidade.
Bom dia, comunidade!
Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar.
Oh, oh, oh.
Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar.
Isso aí, Pelé. Pelé cantando Esperança, olha só. Pra dar bom dia aqui pra nossa comunidade. Quem chegou por aqui, o Edson, o Guilherme, o João, a Adriele, a Lia, o Eduardo, a Renata, a Guilmara, o Rafael, direto de Barcelona, a Ale também tá aqui. Bom dia, comunidade. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Bem-viados a mais uma edição aqui do nosso Primeiro Café.
Que a gente avista, é o povo brasileiro nessa conquista.
Se você quer comentar aqui o programa durante a gravação, faz login aqui no Spreaker com conta de qualquer rede social, que aí você tem acesso ao chat que fica aberto aqui na minha frente. Mas depois do Primeiro Café, a nossa conversa também continua na nossa comunidade no Telegram, t.me/primeirocafenoar, ou no nosso grupo no WhatsApp também, a Coffee Talk no WhatsApp. Os dois links estão no site, primeiro.café/participe, para você acessar os nossos grupos, onde a gente passa o dia inteiro conversando sobre os assuntos do dia com a nossa comunidade cafeteira. Bora lá começar o Primeiro Café de hoje, te contando que o Bolsonaro já tá solto há 3 dias, gente. E aí? 3 dias já? Já não aguento mais esperar, gente. Que barbaridade é essa? Vamos ouvir as notícias, a ver se ele já foi preso ou não.
Café Expresso de Notícias.
A gente começa falando sobre o que está acontecendo neste momento, velório do rei Pelé na Vila Belmiro, em Santos, uma fila quilométrica lá de pessoas para prestar as últimas homenagens ao rei do futebol. Segundo a assessoria do Santos, mais de 150 mil pessoas já passaram pela Vila Belmiro até as 5 horas da manhã de hoje. O presidente Lula deve passar lá daqui a pouco, 9h30 da manhã, também para prestar suas últimas homenagens ao rei Pelé. Quem também esteve lá foi o Christopher Lefort, estudante de jornalismo, nosso colaborador aqui, que conversou com algumas das pessoas que foram prestar homenagem ao rei do futebol. E nós vamos ouvir agora, começando por uma conversa aqui entre três gerações, tem avô, tem mãe e tem filho, falando sobre a importância aí do Pelé. Vamos ouvir.
Desde pequeno, sempre fui para a vila. Graças a Deus tive a oportunidade, tive o prazer de ver ele terminar aqui. Aí a minha filha, um tempo, ela foi indo. Chegou aí para a Vila Palmeira comigo. Mostrei vários jogadores para ela. Na lembrança ela guarda. Mas não teve o prazer que nem o pai teve, de poder ter visto o Pelé ajoelhar lá na vila, lá.
Assisti vários jogos, não tive a oportunidade de ver ele jogando. Mas o filho dele, o Edinho, que chegou a ser o goleiro do Santos, né? Cheguei a assistir vários jogos na Vila Belmiro. Assim, de pai para filho, me levou em vários jogos, clássicos grandes também, né? O Rian também é santista. É de pai para filha, de mãe para filho. E é isso. A perda, né? É demais. O eterno Rei Pelé vai ficar em todos os nossos corações.
A importância do Pelé para o futebol brasileiro. Quem fala é o Lucas Costa, que é setorista do Santos. Vamos ouvir.
Toda, resumindo, toda. Porque, assim, sem o Pelé, acho que o futebol brasileiro não seria o que é hoje. Porque em 1958, com 17 anos, ele foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador, da seleção brasileira que conquistou o primeiro título mundial. Em 62 a gente sabe que ele jogou uma partida, se machucou, não jogou mais na Copa. O Amarildo entrou no lugar dele. Mas em 1970 foi a coroação, né? Aquela atuação mágica do rei. Então é aquilo, né? Sem o Pelé, o futebol brasileiro não seria metade do que é hoje, ou não seria nada do que é hoje.
E Santos, em São Paulo, qual a relevância do Pelé para a cidade, né, que não era a cidade natal dele, mas a cidade onde ele nasceu, para o futebol? Quem fala é o Wagner de Aragão.
Para ilustrar a importância de Pelé para a cidade de Santos, eu costumo me relembrar de uma história em que eu era bem moleque, em 1998, dezembro de 98, primeira vez que eu saí para fora do Brasil, fui para Cuba, passei uns dias em Havana. E à medida que eu ia conhecendo as pessoas e que ia dizendo que era do Brasil, e quando dizia que era de Santos, era imediata a reação. Ah, Santos, de Pelé. Então Pelé reforçou o posicionamento de Santos no mapa mundi. Antes de Pelé, a cidade de Santos já tinha um reconhecimento internacional, nacional, pela sua posição estratégica, pela sua importância econômica, pela sua importância histórica, cultural, terra de José Bonifácio, do padre Bartolomeu de Gusmão, terra onde viveu por um bom tempo e por uma época de bastante efervescência cultural, viveu Pagu, Plínio Marcos. Mas Pelé coloca Santos no mapa mundi por um dos elementos mais universais, mais agregadores, né, mais cosmopolitas da nossa sociedade, que é o futebol. Então, ele colocou o Santos Futebol Clube e, por tabela, a cidade de Santos no mapa mundi.
Agora a gente vai ouvir o diretor do Museu Pelé, Paulo Monteiro, falando sobre os próximos passos do museu e como tem sido, né, o movimento no museu nos últimos dias.
Não, o museu, inclusive, ele recebeu muita gente na sexta-feira, um dia após o falecimento do Pelé. É claro que ele é sempre uma referência na cidade. As pessoas, inclusive imprensa internacional, sempre tem alguma coisa a ver com o Pelé, o pessoal vem aqui ao museu. E agora, então, mais do que nunca, né? A gente recebeu, desculpa, gente do mundo todo, e uma procura maior de visitantes, gente dos estados, do país, enfim, a procura pelo museu foi muito grande. Nós somos oficialmente o lugar que tem o acervo do Pelé. Que nem, por exemplo, tem o Santos Futebol Clube, que eu adoro, eu sou santista, mas é a história do Santos que o Pelé faz parte. Agora, ali no museu, ali é o acervo do Pelé. E é, teoricamente, nós é que somos os responsáveis por isso, né?
O rei do futebol, Pelé, vai ser sepultado ainda hoje, vai ter um cortejo também em Santos, um momento que promete ser muito emocionante desta perda que o Brasil teve no final do ano passado, né? O velório do Pelé começou ontem, dia 2, termina hoje, e como eu disse para vocês, presidente Lula é aguardado lá também entre as autoridades. Seguimos com o nosso resumo de notícias para te contar que a FUNAI, que foi criada lá em 67 como Fundação Nacional do Índio, mudou de nome. Agora, no terceiro mandato do governo Lula, a FUNAI seguirá usando esta sigla, FUNAI, mas o nome oficial passa a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A mudança tem relação com as conotações racistas presentes no termo índio. Com o passar dos anos, esse termo foi usado como sinônimo de uma pessoa primitiva ou selvagem. Por isso, os termos povos indígenas ou povos originários, que remetem ao fato de uma população ser original de um local, né, se tornaram mais usados. No novo governo, a FUNAI vai ser comandada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede, que vai ser a primeira mulher e a primeira indígena a comandar o órgão. E agora vamos lá para o nosso momento da vingança? Não, ainda não, ainda não. Agora é para te contar que um vídeo de servidores lavando a entrada do Ministério da Fazenda com sal grosso viralizou nas redes sociais. No vídeo ainda dá para ouvir uma das pessoas dizendo: é para tirar o espírito do Bolsonaro. E adivinha qual foi a trilha sonora?
Tirar o espírito do Bolsonaro aqui, pessoal.
O hit do ano, né? Muito bem, lavada com sal grosso a entrada do Ministério da Fazenda. Então, boa sorte, Fernando Haddad. Outra ministra do governo, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, foi ofendida num restaurante de Brasília, só que deu ruim pros fascistas, né? Porque a galera que estava no restaurante passou a defender a Marina. Vamos ouvir o que aconteceu. Pois é, muitas cenas como essas provavelmente nós vamos ver, né? E parabéns à Marina, que também não reagiu. E parabéns às pessoas também que defenderam a Marina de este, que é o primeiro, pelo menos, né, desses escrachos que vão acontecer provavelmente muito nesse governo. Mas quem merecia é o próximo ministro, né? Porque teve um ministro aí que o pessoal lavou com sal grosso a entrada lá, ministra atacada em restaurante, e teve um que deu com a língua nos dentes e foi parar na nossa sessão Calado é um Poeta.
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
Tinha que ser o Chaves, né? O novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que escolheu a cúpula militar pela internet. Ele disse que não conhecia nenhum dos comandantes, e aí ele falou lá pra Folha de São Paulo, ou na entrevista, não sei exatamente. Fui na internet, vi quem era o mais antigo, e eles viraram comandantes. Quem era o segundo virou o primeiro, o terceiro virou o segundo, disse ele. Pô, perfeito, vai dar certo sim, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Mas não foi só isso, né? Quem dera fosse. Ele falou sobre os acampamentos golpistas, os bolsonaristas na frente dos quartéis, chamou de atos democráticos e ainda disse que tem amigos nos acampamentos. Vamos ouvir.
Aquelas manifestações dos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Fui de Recife, tem alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos corregionados. Eu acho que aquilo, com um pouquinho, aquilo vai se vai ir, vai chegar para o lugar que todos nós queremos.
Ah, tá bom, vai se esvaindo. É essa a solução do ministro da Defesa do Lula. Por enquanto, já está disparado como o mais questionado, né? Acho que desde que anunciaram o nome dessa criatura aqui. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro ontem, protocolado esse pedido no STF. A petição está no âmbito de uma ação que já está no STF sobre o Bolsonaro ter propagado fake news a respeito das urnas eletrônicas, enaltecido ditadura militar e estimulado um golpe de Estado no país. O STF apura se as iniciativas do ex-presidente Bolsonaro cooperaram para os atos antidemocráticos que se espalharam pelo país. Estou dizendo para vocês, Bolsonaro não volta nunca mais de Miami.
O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.
Ela até não é plena, mas ela é gostosa e a gente gosta de saber as notícias do que tá acontecendo com o Jair e seus Blue Caps agora, que ele é apenas um cidadão sem foro privilegiado. Pois diz que, tá lá no Metrópolis, o Jair teve uma reação, digamos assim, pouco diplomática, como é de costume dele, né? Quando ouviu o pronunciamento do Hamilton Mourão em rede nacional, só recuperando. Bolsonaro fugiu do país, né, antes da virada do ano. No dia 31, o vice, né, que assumiu a presidência com o presidente fora do país, convocou uma rede nacional a fazer um pronunciamento, e nesse pronunciamento chamou o Bolsonaro de irresponsável por ter ficado quieto e não ter desestimulado os atos golpistas. Diz que, reza a lenda, houve boatos, segundo o site Metrópolis, que ao ouvir isso, o Bolsonaro soltou um traidor filho da a respeito do general Mourão. A relação entre os dois nunca foi muito boa, né? Na realidade, o Mourão sempre era aquele cara que estava tentando apaziguar as bobagens que o Bolsonaro falava, e a gente só vai dar risada, né? Então, que briguem, né? Que percam os dois!
Se fodeu!
E agora vamos para notícias do mundo.
Notícias do mundo.
Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, está sendo velado o Papa Bento XVI, Papa emérito que renunciou. Ele morreu no sábado, aos 95 anos, num monastério onde ele vivia desde a sua renúncia. O Josef Ratzinger, cardeal alemão que abdicou em 2013, vai ser velado por 3 dias e o funeral é agendado para a próxima quinta-feira. Foi o nosso resuminho de notícias de hoje, informações do Operamundi, da revista Fórum do Brasil, de fato, do portal G1, do UOL e do site Metrópolis.
Antes do primeiro café.
Satanás! Satanás! Vem cá, Satanás!
Depois do primeiro café.
Se a nossa família estivesse no lugar de botamento, eu botaria uma avó.
Qual que seria o número da avó?
80.
80. E o que a avó faria, será? Se ela fosse presidente?
Obrigar todo mundo a comer.
Obrigar todo mundo a comer?
E se você fosse presidente, o que você ia fazer?
Eu ia dar PlayStation 5 de graça.
É?
Alimentar os pobres. Deixar as pessoas felizes.
Isso aí, cara.
Matar os bilionários.
Matar os bilionários.
E matar os bilionários.
Bom dia, comunidade cafeteira. Quais os comentários que vocês deixaram aqui ali? Dizendo, fugiu com o rabo entre as pernas a respeito do Bozo. O João acha que se voltar vai ser escondido. Lia dizendo que esse José Múcio é uma vergonha. Anistia para milico fascista na cara do povo. Talvez ele tenha sido colocado ali para isso mesmo, né? Justamente por ser quem ele é, né? Antônio, bom dia. Maria Clara também, bom dia. Pessoal chegando aqui para acompanhar o nosso primeiro café ao vivo neste dia 3 de janeiro de 2021. 2023. Estou acostumando ainda a falar 2023. Muito obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras do Primeiro Café. Somos um projeto independente para a gente se manter no ar aqui, pagar os boletinhos do Primeiro Café. A gente precisa da ajuda dos nossos, da nossa comunidade cafeteira, no nosso financiamento coletivo lá no site do Apoia-se ou através do Pix, né? Quem nos apoia mais tempo lá no Primeiro Café, no apoia.se/primeiro café, também ganha a nossa canequinha personalizada aqui do programa. Obrigado ao Jaques Hanover, ao Marcelo Vande, a Renata Teles, o Luiz Veríssimo, a Jéssica Silva, a Jéssica Vieira, a Adriele Campos, a Amanda Mata, o Cristiano Engel, que é a Patrícia Saraiva, alguns apoiadores e apoiadoras do nosso projeto. Se você puder, vai lá em apoia.se/primeiro café, faça uma contribuição para a gente manter o nosso podcast no ar. E você ainda concorre ao livro, né, Dicionário dos Negacionismos no Brasil, presente do Marcos Pedrosa, nosso colaborador aqui do Primeiro Café, quando chegarmos a 120 apoiadores lá no nosso financiamento coletivo recorrente.
O Primeiro Café é um projeto independente.
Nós estamos pobres.
O quê?
Nós estamos pobres.
É sério?
Sério.
Contribua com o nosso trabalho.
Oh! I need somebody. Oh! Not just anybody.
Oh! Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente.
Que bom!
Acesse o site apoia.se/primeirocafé.
Aceitas Pix? Aceitas Pix?
Ou faça um Pix para pix@primeiro.café.
É aquele ditadeu, diz, faça por onde que eu te ajudarei.
Obrigada.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Primeiro Café. Antes de terminar,
é hora da borra.
Café foi expresso hoje, né, gente? Enfim, a gente tá pegando ritmo e não entrei ainda em 2023. Calma lá, galera, calma lá. Porque, assim, esse período que a gente tá agora é um período muito complicado, esse período chato entre o Ano Novo e o Carnaval, né? É um maior feriadão do mundo que está acontecendo. Falando em carnaval, vamos já se preparar para o carnaval deste ano, que olha, se foi alegria no dia primeiro, o carnaval vai ser mais ainda, né? E os marcheiros já prepararam uma marchinha aqui que está concorrendo a ser um dos hits do carnaval 2023. É a marchinha dele, do Malvadão, a marchinha do Xandão, vamos ouvir.
Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. O povo tá careca de saber que sua vara não é mole, não. Mas a pergunta agora é quem vai ser o próximo a tomar uma catracada do Xandão. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração.
E aí, o que vocês acham? É uma forte candidata ao hit do carnaval? Também gostei, hein? A parte da vara. Não tem marchinha de carnaval sem um trocaralho do gadilho, né? Um negócio impressionante. Amanhã, 8 horas da manhã, tem mais Primeiro Café. Beijo, bom dia, tchau.
Ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. O povo tá careca de saber que sua vara não é mole, não. Mas a pergunta agora é quem vai ser o próximo a tomar uma catracada do Xandão. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração.
Acesse o nosso site, primeiro.café.
Siga no Twitter, @oprimeirocafé. No Instagram, @primeirocafé no ar. E apoie o nosso trabalho no apoia.se/primeirocafé.